Norma Urbana Culta, Bobina número 50, Inquérito Brasil, São Paulo número 147, Diálogo entre dois informantes, temas 18, terreno, 16, meteorologia, clima, 19, vegetais, número dos informantes 174 e 175, sexo masculino 32 anos, sexo masculino 35 anos, documentadoras Berenice Ada Natal, data 5 de janeiro de 1973, duração do inquérito 80 minutos, pista 2 de 11 a 1.374 giros, gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859, condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 175.
Gravação dia 5 de janeiro de 1973.
Muito bem, Azião. Já fazia tempo que nós não nos encontrávamos para conversar de coisas do mundo.
Principalmente porque eu acho muito interessante conversar com você, que nossa conversa me traz lucros irreparáveis, porque eu gosto bastante desse diálogo.
O que é que você me diz da distinção de locais para o gozo de férias entre o homem casado e o homem solteiro, embora da mesma idade? Por exemplo, férias ideais, para mim, já casado, são férias na minha fazenda ou numa estação de água, onde a tranquilidade e o ambiente criado é muito mais interessante do que férias no Guarujá, onde a vivência de jovens é muito maior, a movimentação é maior.
Eu acho que...
Quais são os fatores que você leva em conta para escolher o local de suas férias?
Eu, com a minha idade, com os meus 35 anos que eu considero bem vividos, talvez eu não venha aquecer o seu ponto de vista para passar as suas férias na sua fazenda, em companhia da sua mulher e do seu filho. Isso não é um problema de estar atualizado. Eu, como homem solteiro, numa fazenda, eu não me sentiria bem após uma semana.
Não, exatamente a minha pergunta é essa. Qual é o seu primeiro fator? Férias representa para você descanso físico e espiritual ou só descanso físico?
Lógico, e físico e espiritual.
Mas mais o físico ou mais o espiritual?
Mais o
físico. Veja bem, Franco. O primeiro fator que eu levo em conta quando vou tirar férias é condições que tais para o conforto do meu filho. Então, por exemplo, um hotel já não oferece condições de higiene, condições de sossego. Então é a primeira condição que eu levo em conta. Então você não encontrará jamais, admitindo no Guarujá ou no Rio de Janeiro, um hotel que tenha uma kitnet para você esquentar uma madeira da criança, que tenha uma cozinha em condições higiênicas para você preparar a refeição do menino. Então você tem que escolher, vamos admitir, Águas de São Pedro. Todos os hotéis de Águas de São Pedro de Lindóia têm a sua kitnet, a cozinha da criança separada, tem inclusive o salão de criança. Já quando solteiro, eu não pensava assim, é evidente. Eu pensava que o descanso seria espiritual. Jamais iria gozar férias em Águas de São Pedro, ou Lindóia, ou Poço de Caldas. Gozaria férias no Rio de Janeiro. E não num hotel distante de Copacabana, se possível em Copacabana, no miolo em cima de Copacabana, não é verdade?
O que eu estou tentando trazer à baila é isso. É que eu necessito das férias que você bem executou com a sua fazenda, ou então a Água de São Pedro. Porém, para mim, bastam, em um mês de férias que eu as tire, 5 ou 6 dias, para que depois faça a minha vida bastante atribulada. E atualizado como eu me julgo, eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu quero ir para a Punta del Este, eu quero ir para Ubatuba, onde eu encontre gente da minha faixa.
Sabia que Ubatuba é o paraíso dos solteiros? Melhor dizendo, evidente, dos solteirões. Daquela sua faixa,
sabia.
30, 35
Veja
anos.
Veja bem, mas não é... eu acho, gente da minha faixa, que eu digo, gente da minha idade, e com idade inferior ou até mais avançada, mas que viva na minha faixa, que goste de fazer as coisas que eu gosto, para eu não atrapalhar também os casados. Agora, não seria certo nós irmos, você com a sua família e eu solteiro, indo para um lugar como esse, e na amizade, no laço de amizade que nos une. Você
ficar no hotel, existe um, existe um outro ponto de vista que nós poderíamos perfeitamente também analisar nessa conversa. Esta reforma da educação, onde eles estão estabelecendo férias para grupos escolares, para idades escolares em fases diferentes, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro grau terão férias no começo do ano, quarto, quinto, sexto grau depois de março, acho isso interessantíssimo, porque o que mais perturba nas férias é o acúmulo.
É lógico.
Então você sai para férias, você já sente o primeiro problema, que é o problema de estradas. Então está todo mundo em estrada e já cai em cima de automóvel, e é trailer atualmente. Então, né? Porque está todo mundo saindo de férias. Você volta de férias, é a mesma coisa. Então esta reforma de ensino proposta, que a nós não foi dado assim estudarmos com afinco, mas pelo menos epidermicamente tivemos conhecimento da matéria, tem a impressão que é bastante válida. Pelo menos considerando esse aspecto de férias, é evidente, não de acúmulo, não é? Que o Guarujá, por exemplo, ou qualquer outra estação de férias considerada, é uma delícia, se você...
Mas em qualquer lugar que você vai, isso eu estou dizendo, a convivência, por exemplo, férias, eu acho que os lugares para o solteiro frequentar são absolutamente incompatíveis para o casado frequentar, porque a tribulação, o movimento...
Porque o casado, para viver bem casado, ele tem que evitar problemas. E evitar problemas é evitar multidões. E principalmente multidões de jovens, né? Ou melhor dizendo, multidões de solteiros. Não é? Porque o casado respeita o casado. Agora o solteiro respeita o solteiro e respeita o casado em termos, não é verdade?
E eu consigo passar minhas férias num lugar como esse, que eu levo meus livros, a minha bagagem, e eu... Antes de deitar, eu me atualizo, eu leio, mas eventualmente, onde eu passo as minhas férias, existe um caráter permanente de ebulição, coisa que não convém.
Agora, você é exigente em questão de férias? Em se tratando de férias, eu sei que você é exigente em se tratando de tudo. Agora, normalmente, em se tratando de férias, de conforto, você faria, por exemplo, camping?
Jamais, em tempo algum. Jamais.
Sabe o que eu pensava com você?
Jamais. Muito. Eu sou para férias, eu quero coisas absolutas em condições de higiene espetaculares, quero um bom uísque, uma comida espetacular, para eu ter paz de espírito, senão eu prefiro voltar para minha casa.
Mas você terá paz de espírito num campo. Você terá mais trabalho.
O que eu entendo como paz de espírito, você está verificando um pouquinho.
Você tem essa relação de paz de espírito, assim, por exemplo, já que se propõe esse assunto, tem alguma identificação com o tipo de paisagem que procuram? Eu ouvi quando o doutor Depreco falou de diversificação de lugares que você fez. Por exemplo, Punta del Este. Por quê, no caso?
Punta del Este, eu acho um lugar muito movimentado, procuradíssimo por turistas. Mas eu encontro lugares, passeios, que trazem, sem duvidamente...
O problema aí é coincidir nas férias. Existem aqueles que saem de férias e pretendem então fazer coincidir a paz de espírito com a vida mundana.
É lógico.
Então tem certos locais onde você encontra a paz de espírito, por exemplo, como na Bertioga. Você encontra o mar, a natureza e toda aquela formosura. E poucos quilômetros além você encontra Guarujá, onde você tem tudo isso e tem aquela vida mundana. Tem boates, tem bons divertimentos.
E você também encontra tranquilidade no Guarujá. Você consegue. Você vai para uma praia daquela, depois de Perequê, você encontra aquela areia branca, aqueles coqueiros, você tem vontade de ficar sentado
muita
ali.
Muita motocicleta.
Não.
Você constrói
lugar,
uma casa.
Eu consigo.
Não sei se vocês já fizeram essa viagem, é uma viagem interessantíssima. É uma viagem difícil de ser feita, porque é um pouco cansativa. Entre Bertioga e São Sebastião, nessa costa azul. É um local maravilhoso. Tem praias ali que você para.
Conta pra gente como é que é esse trajeto.
Olha, tanto para ir como para vir é custoso, porque a estrada é esburacada, o governo está descuidando disso porque tem obras mais prioritárias. para eles, na região deles. Na nossa região, nós entendemos que essa obra é de bastante prioridade. Então, você pode ir por São Sebastião. Vem de São Sebastião em sentido Bertioga e Guarujá. E pode ir daqui para lá, é evidente. Você vai encontrar praias completamente distintas das praias que nós estamos habituados a conhecer. O paulistano conhece, fala em praia, ele pensa em Santos. Cá, para mim, Santos é horrível. A praia de Santos, eu não estou considerando aqueles prédios, não estou considerando aquele local que nós chamamos de Afghan Beach, onde chega no fim de semana, desce aquele pessoal de ônibus, não é? Considerando a praia em si, areia, mar. Então, o paulistano está acostumado a pensar em praia em termos de Santos, em termos de praia grande. Quando ele pensa em uma coisa mais bonitinha assim, já é Itanhaém, que tem algumas pedras. Então, nós encontraremos neste roteiro da Bertioga a São Sebastião, praias diferentes. Então, praias, por exemplo, onde o campo, onde a montanha está perto do mar, bem próximo ao mar. Encontraremos, por exemplo, a beleza de Pariquera ao Sul, se não me engano.
Pariquera
ao Sul, é. Encontraremos praias nativas, quer dizer, coisa que você compra lá, um chapéu de peixe. Eles estão puxando a rede, você vem com aquele seu chapelão, eu quero aquele peixe, eles enchem de peixe o seu chapéu. Né? Mas aí já vem o problema do homem casado. O solteiro poderia ir, o homem casado já não vai porque está distante de médico, distante da luz, distante da farmácia que ele tanto necessita, distante do leite ninho que não pode existir, se não existe o leite in natura da mulher, tem que vir leite ninho, não é verdade? Mas tem praias, por exemplo, Ilhabela é um local hoje bastante movimento, de bastante frequência e já bastante mundano. Mas tenho a impressão que se a mim fosse dado optar em construir, eu gostaria de construir numa dessas praias que tivesse assim a 10 ou 20 quilômetros a civilização de Santos, onde não falta um hospital, onde não falta um pronto-socorro. Agora, para o meu gosto, e que é difícil o homem casado casar o gosto dele com a mulher, porque geralmente é isso, o casamento é a atração dos opostos, não é verdade? Quer dizer, o homem gosta de campo, a mulher gosta da praia. Eu praia me dou mal, porque me irrita aquela areia e o calor. Eu adoro o campo. Eu acho que a beleza bucólica do campo é uma beleza que a praia não lhe dá. Mesmo porque praia não representa vida, o mar não representa vida, porque é aquela continuidade sem fim. Enquanto que no campo você bate os olhos e você vê um gado, você vê uma árvore crescendo, você vê uma roça, você vê... Eu me identifico mais com o campo que com praia. Mesmo porque praia é muito... Você veja, o próprio criador da natureza, ele deve ter feito as coisas usando uma medida especial. Você desfruta de praia 3 vezes ao ano, você pode desfrutar do campo 9 vezes ao ano, não é verdade?
Mas aí no caso, por exemplo, assim, a própria água do mar, por exemplo, o Dr. Zecão falou em Copacabana e o senhor também falou, se o mar do Rio, por exemplo, nunca lhes ofereceu assim, além da atração da própria praia, o próprio mar nunca lhes ofereceu nenhum problema de um lugar para outro, assim, de preferência para a prática de um esporte?
O Rio de Janeiro, eu nunca concebi mar no Rio de Janeiro. Não tem, não existe. Aquele mar é uma barbaridade, é uma sujeira, é perigosíssimo. Então, às vezes que eu vou ao Rio, vou para ver coisas. Vou para passear, para visitar meus amigos, porque não existe condições para a gente aproveitar de nada disso. Mas tudo isso nos leva a ter lugares tão bonitos para a gente visitar, para desfrutar. Lugares em que oferecem para nós, brasileiros, condições ímpares. Que os turistas que aqui chegam ficam boquiabertos. E dá para a gente se sentir bastante feliz aqui no país em que a gente vive, deparando-se com o encostar da cabeça no travesseiro e pensar nos problemas que tomam lugar nos cabeçalhos dos jornais, como esse problema recente de Manágua, como esse problema da Cordilheira dos Andes. Você chegou a ler isso, Tom Carlos?
Cordilheira dos Andes eu não li, não. Como é que foi? O que houve?
Esse problema do avião que eles ficaram.
Ah, sei.
Imagine que eu tive em minha casa condições de tem um jornal do Rio, o Globo, que tinha semana passada, em que dava fotografias acompanhada de relatórios colhidos pelas autoridades locais, em que eles se alimentavam dos próprios cadáveres, que ficavam, demoravam muito mais para
entrar em descomposição.
Descomposição face ao gelo que existia. Se alimentavam dos próprios amigos. Barbaridade.
Eu não considero barbaridade. Você veja bem, é uma condição de sobrevivência.
Eu considero.
Eu acredito que a experiência que este grupo adquiriu, eles a torto e a direito, eles estão formando grupos para a exploração dos polos. Então esses grupos vão muito bem esquematizados, a coisa vai muito bem arquitetada, não é? Eles são visitados periodicamente por helicópteros, por aviões. Então este grupo que caiu, que sofreu esse desastre há alguns anos, eles foram colhidos de surpresa. E se eles conseguiram sobreviver, eles são tão heróis quanto outros heróis. Agora, o fato de você usar de um artifício para viver, desde que esse artifício não vá prejudicar a vida do outro, não tem problema. Eles foram contra um sentimento, porque o que é o corpo humano morto? Isto e nada é a mesma coisa, não é verdade? Então, eles foram contra um sentimento de respeito ao cadáver. Mas é preferível ter 3 cadáveres e 10 se alimentando de 3 cadáveres ou 13 cadáveres? São 10 homens. Desses 10 homens, tem quantos agrônomos, quantos médicos, quantos engenheiros, parece que existiam também, não é?
Ali no meio. Eu não falei a respeito disso. Eu
não achei barbaridade. Inclusive. Foi uma condição de sobrevivência.
Eu
vou lhe contar uma história. Nós temos um pedaço na fazenda que é inexplorado. É a divisa da esquerda, é uma mata fechada. Então, desde que nós compramos, nós estávamos formando uma expedição, né? Pensando em termos para atravessar, para conhecer aquela divisa. Então, um dia criamos coragem, reunimos lá 3 peões, papai foi e eu. E saímos lá completamente desprovidos. Levávamos facão, foice para abrir a picada, uma espingarda e revólver para nos defender. E não nos preocupamos em levar água, e levar uma bússola, e não vou pensar que nós íamos atravessar 50 metros de mata, não. No máximo, em linha reta, estava 4 quilômetros. Saímos de casa de Franca, onde você conhece, ali da sede da fazenda, às 8 horas da manhã, para atravessar aquele mato. E começamos a atravessar. Quando chegou a determinado momento, face à nossa inexperiência, nós não sabíamos onde estava. E com sede, porque fazia calor. Eu tomei de uma água que jamais teria tomado. E vi meu pai, que é um homem mais higiênico do que eu, por exemplo, que tem mais nojo do que eu, tomar da mesma água do córrego que jamais ele teria tomado. Então foi a necessidade que fez com que ele tomasse essa água. Agora, se essa água fez bem ou mal, não, mas satisfez a exigência dele momentânea, não é verdade?
Mas eu acho, eu iniciei a conversa ressaltando o espírito de conquista que o brasileiro tem. Você vê, não vai crítica ao problema da assistência que eles mereciam. Eles ficaram 7 meses, e nesse jornal em que eu li, dizendo que eles têm 2 aviões para salvamento. 2 aviões em um país. Destinados a isso. Então não vai crítica, eu não entendo absolutamente nada disso, mas eu só estou ressaltando o espírito brasileiro. Quando isso aconteceu, e já tomou notícias de primeiro, notícias que ocupam primeira grandeza nas nossas emissoras de rádio e televisão, o brasileiro aqui já estava se movimentando para ajudar, para enviar, para mexer, não é? E você pode prestar atenção, qualquer avião nosso que cai, qualquer embarcação que sofre um problema qualquer, o espírito de conquista do brasileiro, ele vai batendo, mexendo, e jamais nós alcançamos um índice de 7 meses que deixam pessoas dessa forma. Imagina o que eles não devem ter sofrido. A minha crítica não vai neles terem se alimentado dos próprios amigos. Ressaltando a nossa felicidade de estar aqui.
Mas ainda, né, de Franca, vai de acordo. O fato deles terem abandonado as buscas, como os jornais vão comentar, em tempo recorde, vai de acordo com a condição do país. Quanto custa para o Uruguai? O quanto custa para o Uruguai um avião fora de terra? Tem a impressão que é muito mais o quanto custa para nós, e é muito menos o quanto custa para a Norte-América. Né? É isso, isso já se pensa em termos de custo, né? Porque o preço, a vida não tem preço, mas o custo para salvar esta vida tem preço.
É. Mas é que eu digo, brasileiro, com condições,
aquele diário,
sem condições,
esse pessoal de São José do Rio Preto, muitos anos atrás, ele teve que escrever o livro Diário da Morte, os dois rapazes caíram num avião aqui no Mato Grosso, ele morreu exatamente em razão de ter tomado urina dele, título diário.
É. Esse caso de Manágua também foi bem forte. Eu tenho acompanhado bem, inclusive vi declarações de um médico e brasileiro, estava com a mulher e o filho. Está no livro, já. Barbaridade. O livro tem condições de o ministro da Saúde, Machado de Lemos, esteve aqui ontem ou anteontem, em companhia do embaixador da Nicarágua, agradecendo a mulher, a excelência governador, do envio dos medicamentos, todas as provisões que nós estamos mandando, mas que dois ou três aviões coletados em 10 dias, das indústrias paulistas e etc. Agora, você discorrendo a esse médico o que diz no relatório dele, testemunha presencial em todos os acontecimentos lá, tentando também se defender com a mulher e filha, aproveitando para ser espectador de primeira fila.
Eu não me lembro desse depoimento, o senhor podia contar alguma coisa pra gente, como é, quer dizer, como é que ele sentiu?
Eu passei uma vista dói no jornal, mas dá para dar um relato. Que ele, quando se encontrava num apartamento, ele sentiu uma espécie de um tremor. E ele pensou que fosse alguma obra, embora não viesse a luzir que nenhuma obra estaria ali nas proximidades, com bate-estacas ou qualquer coisa dessa hora, a gente viu que o abalo sísmico foi aumentando a ponto de cair quadro da parede. A primeira providência foi passar a mão na mulher, nos filhos, e sair correndo na rua. Mas as sendas, a poucos metros, já ele presenciou em que automóveis caíam, mas barbaridade, não é? E ele tinha vontade, a expressão dele, tinha vontade de poder abraçar todo mundo. Mas sequer ele podia abraçar a mulher e o filho, porque ele também chegou a cair todo mundo. Aquilo é uma corrida árdua, que eu jamais teria vontade de ler sequer uma cena desesperadora dessa. Calcule presenciar, não é? Com um adendo, absolutamente pobre o lugar. Tudo muito precário, absolutamente precário, desde a medicina, a alimentação, o que ele também dá no depoimento dele, e argumenta que várias pessoas morrem de fome, mas sequer são noticiadas, porque não existe condições nas praias, é uma barbaridade. Inclusive, comparando com o Brasil, ainda argumenta que por mais grosseira que a mulher brasileira seja, por mais mal educada, que a mulher brasileira não tem esse rótulo de mal educada, mas por mais heterogênea que ela seja com a sociedade, qual é a mulher brasileira que não dá um trato de comida para um pobre que toca a campainha ou bate a sua porta? Que lá, talvez a mulher de Manágua tenha vontade de fazer isso, mas não tem condições, porque ela dela alguma coisa da casa dela, está dando o dela ou dos filhos ou do marido. Tudo.
O número de pobres é maior, o número de pedintes é maior do que o número de doadores, né?
Muito maior.
Eu senti, e eu tenho a impressão que esse médico deve ter sentido a mesma coisa que senti. Eu vi uma ocasião do Rio de Janeiro, quando houve esse deslizamento da Serra da Mantiqueira, foi um negócio bárbaro. Foi exatamente num domingo à noite, chovia bastante. E eu saí sozinho no Rio de Janeiro, com destino a São Paulo, pretendendo amanhecer aqui em São Paulo. E no curso do caminho, me deu sono e eu acabei dormindo no Clube dos 500. Cheguei no dia seguinte em São Paulo, para desespero dos meus familiares. E a título de curiosidade, passei 2 ou 3 vezes em São Paulo e voltei. Eu não reconheci de franco. Você não reconhece. Você vai para uma estrada, você está habituado a viajar. Naquela época viajava quase que semanalmente ao Rio, você já distingue, inclusive, o que está pintado naquele poste. Quer dizer, você já pode dizer, aquele poste não está pintado, Casas Pernambucanas.
É,
não é? Você vai se habituando.
É,
então, quando
marcando,
eu passei, quando eu passei, depois que eles começaram a refazer a estrada, demoraram 15 ou 20 dias para abrir outra vez o tráfego, eu passei de volta do Rio de Janeiro e não reconheci. Não, mas aqui existia um morro, agora não existe mais este morro.
É.
Um negócio impressionante.
Existem problemas que causam para a gente fotografias, a expressão certa, inesquecíveis. Inesquecíveis. Eu tinha aqui em São Paulo uma grande amiga, além de ser uma profissional como eu sou. Era uma amiga, era... Eu podia ser qualificado de a caixa de segredos dessa mulher. E com uma vida assim um pouco incerta, face a ter perdido os pais, ela era procuradora de uma certa firma num certo local em que ela teve a infelicidade de ser uma das vítimas daquele edifício pirâmide. Eu estava perto no dia em que aconteceu. Eu nunca vi tal desespero, porque à medida em que as chamas saíam pelas janelas, eu tenho... o povo não sabia, não tinha ideia de saber o que iria acontecer, se aquilo ia desabar ou ia... Imagine de um prédio, imagine Manágua acabando tudo.
É, pessoa...
Não dá para esquecer isso jamais. A pessoa que assiste um problema dessa ordem, como esse médico aí vem depois, imagine que carga que ele vai carregar com ele, né?
Mas como tudo na vida tem um lado positivo, já há notícias de que Manágua tinha sido construído mesmo numa região própria.
Perfeito.
Para sofrer esses malefícios.
Perfeito.
Da natureza.
Perfeito.
Agora, o que mais causa, partindo do ponto de vista exatamente positivo, o que mais causa vaidade, a gente, na condição de ser homem, é a disposição do governo em destruir Manágua e construir uma inteirinha nova. Então pensa assim, eu penso, por exemplo, pela quantidade populacional de Manágua, então você faz a comparação, que é o método mais fácil. Então, Manágua é uma cidade do tamanho de Jundiaí.
Agora você veja bem, o que vem ratificar a minha precariedade.
Construir Jundiaí
estava construída lá, por que não muda isso antes de qualquer problema?
Se ali as condições permanecem...
Como os jornais noticiam, que ela já foi construída...
Mas aí já vem um problema de necessidade humana, não é verdade?
Nós tivemos um problema aqui numa cidade...
E quantas cidadezinhas não deveriam existir por essas montanhas, por essas cordilheiras afora, como antes, por exemplo, construídas ali? Por exemplo, eu conheço Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Quer dizer, ela é construída ao pé de uma cordilheira. De uma cordilheira que vive eternamente gelada. Ali qualquer coisa, um abalo sísmico dessa natureza, quando eles não estão fora, porque é uma região própria para isso, eles acabaria com a cidade. Mas eles não tinham outro local a construir.
Você vê onde é que nós vivemos.
Quando a gente tem um plano, constrói no plano. Quando não tem muito plano, constrói a pé de morro mesmo. Não tem outra condição, na verdade.
Você vê onde é que nós vivemos. Você pega seu automóvel, anda meia hora pela via adulta, você chega numa cidade chamada Santa Isabel. Entra em Santa Isabel, você vai encontrar uma cidade Igaratá, absolutamente nova, porque ela era construída num outro local em que existia.
É, não foi inundado, né?
Foi inundado. E ela foi.
Esse é o valor humano. O brasileiro está criando um grave defeito. Ele está se envaidecendo muito de ser brasileiro. Todos aqueles que são vaidosos, que não levam o tombo é grosso. Este repórter Amaral Neto, eu tenho a impressão que ele deveria servir de exemplo para a nossa TV educativa, TV Cultura, Canal 2. Ele monta programas muito bem bolados. Doutor Feita, ele estava levando ao ar um programa dando notícias da construção da Transamazônica. Então, ele iniciou o programa desta forma, que determinada extensão da Transamazônica, se não me engano, 200 e poucos quilômetros, serão percorridos sobre o charco. O charco mesmo, não esse charquinho que nós vemos aqui dessa estrada para o Guarujá. É um charco mesmo. Ele explicando, vou tentar usar as palavras dele. E que região idêntica a esta nossa existe na América Central, próximo ao Panamá. E que o interesse americano o interesse americano, por 6 vezes já iniciou a construção de uma estrada. Não sei se a senhora viu essa reportagem. Isso faz a gente, pelo menos, se arrepiar daquela vaidade. Que por 6 vezes, essas grandes companhias americanas, essas corporations, tentaram construir uma estrada nesse charco. E desistiram, não havia condições, porque é uma região que chove 20 horas por dia. Então eles desistiram, resolveram contornar o charco, que era o caminho mais curto. Nós aqui resolvemos enfrentar o charco. Tanto que o que morre de nordestino e de nortista por dia é um negócio violento, razão da maleita. E eles descobriram uma forma de construir a estrada e da chuva não causar estragos tais no asfalto. Eles resolveram pura e simplesmente cobrir o asfalto com plástico. Tanto que eles botam, eles vão fazendo estrada, 20 km de estrada, né? É a programação. Então hoje vamos asfaltar, vamos colocar a primeira camada asfáltica em 1.200 metros. Tanto que eles botam numa extensão X, um caboclo em cima de um pau alto, lá de uma árvore, de lá de cá outro. E eles têm uma máquina que enrola plástico. Então aquele caboclo grita, lá vem ela, este lá vem ela é a chuva. Então, quando lá vem ela, eles cobrem a estrada de plástico e que vem a chuva. Diz que a chuva cai no plástico, corre para os acostamentos, né? Volta para o charco, ó. Passada a chuva, eles recolhem outra vez o plástico e continuam a estrada. Beleza, né?
Não sei, eu fico pensando se não seria assim, um pouco de improvisação também. Afinal de contas, a técnica de fazer isso é pitoresca, não resta dúvida, e às vezes até fascinante como, vamos dizer, a resolução de um problema imediato. Mas até que ponto isso resolve realmente essa estrada daqui 20 anos está desabada?
Eu acho.
Isso é que eu lhe pergunto, porque eu tenho muito medo disso.
Eu tenho a impressão que se aquela estrada, vamos pensar, se aquela estrada existir um ano, o progresso de um ano de caminhões passando sobre aquela estrada compensará a reconstrução dela de 3 em 3 anos.
Eu não sei, eu aí fico pensando no lado humano.
Não conhece o termo, a gente precisa viajar um pouco. Meu mano foi fazer um serviço em Rio Branco, território do Acre, você lembra? Até nós ficamos preocupados, ele também. É moço novo e saiu aí para se aventurar. E de Rio Branco ele foi a Manaus. E foi num avião, esse YL-11 da Cruzeiro do Sul, um avião que, pelas próprias condições técnicas, não tinha condições de voar alto. Então parece que voou a 2.300, 2.400 metros. Ele falou que foram 2 horas e meia de olhar para baixo e não ver nada, a não ser o verde. Então imagina, 2 horas e meia, normalmente, se vai daqui a Goiânia. Quanta extensão de terra, quanta riqueza. Mas 2 horas e meia daqui a Porto Alegre. Quanta extensão de terra, quanta riqueza. Por quê? Pela falta de uma estrada. Então eu tenho a impressão que compensa.
Mas o senhor não acha, o senhor não está vendo toda hora essa advertência, inclusive, de especialistas do estudo do exterior, que a abertura, assim, da Transamazônica, com todas as consequências ecológicas que podem surgir, pode transformar essa região, nesse viagem que ele viu, por exemplo, não corre o risco de desaparecer?
Não. Veja bem, outro dia eu entendi bem esse problema. Diz que o interesse mundial, o interesse seria em conservar a Amazônia, conservar aquela região da Amazônia, em pulmão do mundo. Então explicou um técnico na matéria de que a floresta amazônica, em razão da idade, jamais seria o pulmão do mundo, porque ela própria consome muito mais oxigênio do que dá. Porque as florestas que fornecem oxigênio são as florestas novas. As florestas mais idosas, o oxigênio que ela fornece durante o dia, ela consome à noite. Não é aquele velho princípio doméstico que nós temos de não deixar a flor no quarto. Não é? Agora você pode deixar no seu quarto uma flor viva, quer dizer, uma roseira, porque ela então ela consome pouco oxigênio e produz muito mais. Agora a flor morta não, consome muito oxigênio. Agora precisaria, eu tenho a impressão que o brasileiro precisaria continuar nesta senha, inclusive com esses aspectos pitorescos, que ele constrói às vezes dando aquele seu famoso jeitinho, não é? Ele precisaria continuar nessa senha, porque esta picada por onde ele atravessa é uma picada, pelo menos, se não pitoresca muito própria dele.
Sim, mas esse próprio dele estaria de acordo com a nossa época? Eu lhes pergunto, porque, veja bem, esse solo da Amazônia, o que se tem provado é que se derruba a floresta, o que, que se pode fazer com ele?
Eu acho que tem muita riqueza a ser explorada. E ele dá, oferece muita coisa para nós, eu acho.
Vou contar à senhora, quer dizer, mudando para um campo, não é? Terras de São Paulo. Terra, considerando a terra de São Paulo, para a senhora conseguir, pensando em termos de roça, ou de para fazer uma pastagem, para a senhora conseguir um bom pasto, a quantidade de adubo que se gasta é um negócio desproporcional. Enquanto que em terras de Mato Grosso, o capim nasce nativo, natural.
Mas lá na Amazônia não, pelo que se tem visto, não. A natureza do
solo
porque não absorve nada
quando
ela
existe. Rola arenoso, né?
Parece sim.
Mas sempre se encontrará. Onde é que já. Nós devemos partir daquele princípio, minha senhora. O que é que os nossos amigos israelitas foram fazer naquele deserto?
Estou pensando nisso, exatamente isso agora, é claro.
O que é que eles. Era terra de. Ninguém queria aquilo. Aquilo era o refúgio do mundo, coitados. E o que conta que fizeram lá?
Por isso que eu penso que talvez não seja só, vamos dizer, o jeitinho ou a habilidade natural do brasileiro, mas um pouco mais, não é? Quer dizer, um pouco mais de tecnologia, um pouco mais, vamos dizer, de especialização. Porque eu fico pensando também nos outros lados, por que se desaba de repente alguma coisa monstruosa como no Rio de Janeiro, por exemplo, nesses últimos tempos?
Porque antigamente não se ouvia falar em desabamentos dessas pistas aéreas, tipo Minhocão, porque elas não existiam, não é verdade?
Sim, mas elas existem.
Hoje elas existem, então tem que desabar. Não se falava antigamente em queda de. Nunca se falou em queda de juncos, desses aviões tipo juncos. Caiu o primeiro agora porque ele passou a existir.
Mas escuta, isso já existe em todo lugar do mundo, mas eu nunca vi um pouquinho nenhuma notícia de que houvesse um desabamento.
A defesa da firma construtora do elevado Conde Frontin foi essa aqui. Por exemplo, em Tóquio, os desabamentos não são. Evidente, esses desabamentos não são, mas existem. Em Chicago já existiu desabamento dessa natureza.
É.
Tóquio também existiu. É. Tóquio existiu.
É uma das defesas, né? É um ponto básico da defesa da construtora, não é verdade?
É sim.
Que esses desabamentos são normais. Coisa normal.
Tóquio...
Porque além da terra se movimentar, a construção se movimenta também. Então, os desabamentos são normais. Agora, o que eles precisariam fazer, é evidente, é cuidar para que existisse menos desabamento. Porque o negócio sempre move a opinião pública, né?
É.
Mas existe o lado positivo da coisa. Quantos não morreram ali, quantos não usufruirão daquilo para trazer um benefício, primeiro para si próprio, depois para sua família, depois para a própria pátria.
Sim, é sempre uma lição.
É triste pensar que algumas vidas tiveram que ali ficarem para dar lugar à nossa civilização.
Mas se o homem pensar em termos de conservar só as vidas, não é? Primeiro, ele não partiria para esquemas de guerras e revoluções. Segundo, tudo que você constrói, hoje, se você vai construir um sobrado, você corre o risco de perder um irmão do norte caindo do andaime. Você corre o risco.
É que
Nós estávamos construindo agora, meses passados, um silo de trincheira lá na fazenda. O silo de trincheira, não sei se vocês sabem, cava um buraco no morro e vai em frente. Não é? Então é um negócio mais. É, chama-se silo de trincheira, é o silo mais barato que existe. Então é um negócio rudimentar, é um túnel. Você vai abrindo e vai calçando. Mas não vai pensar que é em termos de túnel de minas, não. É um túnel de 3 metros, 4 metros, com a quantidade de alimentação que você guarda ali, numa área pública de 3 metros, é grande. Então, se pensando em termos disso, eu nunca pensei que fosse um empregado meu fosse perder um braço num túnel desse. Agora, ele perdeu o braço em razão de uma falta de atenção dele. Agora, e o benefício? Houve um prejuízo, evidente, um prejuízo irreparador. Mas e o benefício que esse cílio trará à comunidade? Não pensando em termos próprios de nós, né? Pensando em termos de comunidade, quer dizer, é muito mais amplo do que nós. Então, se o homem for pensar assim, ele não sai de casa. Não é verdade? Ele sai de casa, bom, eu vou trabalhar, vou produzir, mas eu posso correr o risco de na esquina ser atropelado. Tá certo, eles vão construir a Amazônia, porque existem aqueles homens que se propõem a construir a Amazônia. Uhum. a Transamazônica. Bom, os que morrerão lá é o saldo negativo de tudo na vida. Agora, benefício sempre traz. Estrada é estrada, não só a estrada, todos os meios de comunicação, né? Algum benefício sempre traz. Existem aquelas que trazem maiores. E é sempre uma conquista, né? Eu tenho a impressão, como estava dizendo a senhora, em termos de vaidade, a Transamazônica representa para este governo revolucionário o último ponto nesse concluir dos 10 anos dele. Eles tinham que construir uma obra grandiosa, talvez a oitava maravilha do mundo, né? Porque o homem é vaidoso. Então eles iam entregar o país, se é que entregam nesses 10 anos prometidos, sem uma grande, grande obra. E a Transamazônica está sendo tida a vida como a oitava maravilha do mundo.
Mas eu faço tanta fé no brasileiro que daqui a 10 anos eu vou ter que conseguir passar o meu weekend em Manaus.
Vai de carro.
De carro, é?
De carro, claro.
Eu conheci Belém Brasília.
Ah, conheci?
Conheci,
né?
Antes. Em 1959, quando o então Juscelino Kubitschek estava nos estertores dos preparativos para inaugurar Brasília, nós fizemos uma viagem de Belém a Brasília.
Que tal?
Belém, não conhece Belém?
Não.
Olha, Belém, que nos respeitem os habitantes de Belém. Ah, porcaria.
Não, mas eu digo assim, a estrada em si, quer dizer, como paisagem,
digo,
aquilo
Belém
valeu a pena.
Era uma porcaria.
Sim.
Hoje o desenvolvimento que tem Belém é razão da estrada.
Ah, é?
Nós temos comerciantes aqui, por exemplo, Belém, com muita coisa que nós temos aqui, eles não tinham lá. Hoje eles fazem compras aqui em São Paulo e só vai tranquilamente pela estrada, não tem problema. Chega
cara, oferece muito boas condições.
Ah, sim?
Agora muda, é evidente que com o correr do
estado.
Mas em termos de paisagem, a estrada oferece alguma coisa assim de que chame a atenção, que vale a pena fazer, vamos dizer, um percurso turístico por ela? A não ser a curiosidade de ir pela primeira vez.
A variação de região, não precisa se fazer Belém-Brasília. A senhora sai de automóvel de São Paulo com destino ao Triângulo Mineiro, por exemplo, vai a Uberaba. Então, tem que seguir dentre os vários caminhos, pode optar por Ribeirão Preto, né? A senhora vai vendo, sai de São Paulo, daqui a Campinas, vai vendo pequenas chacras e muda-se lá também assim, né? Da mesma forma. Pequenas chacras, uvas, pessegueiros, uma outra granja de leite e chegamos em Campinas, então a senhora vai para um lado a indústria, para o outro a indústria, está mudando já o panorama, né? Já entramos para aquela região de Leme, é só canaviais, pela beleza de Terra Vermelha, e só canaviais. Um pouquinho antes de Santa Rita de Passa Quatro, só não vê nada, senão uma sapé, uma terra maldita, horrível. Vai chegando perto de Ribeirão Preto, aquela beleza, aqueles cafezais que hoje estão recuperando. E adiante, e vai em frente para o Ribeirão Preto, são cafezais. Só lá chega na barranca do rio, parece que Deus ali chegou e tropeçou. O professor caiu e ficou ali mesmo, em qualquer poça d'água. Porque entrou em Minas, é Massapé de um lado, Massapé do outro, é Barba de Bode, é Cupim, não sai daquilo. E quando vai chegando perto, então, de Uberaba, já começam as pequenas culturas. E na região, a mesma coisa. Mesma coisa, nesta viagem que se fez de Brasília a Belém. A senhora vai encontrando, a natureza parece que estabelece marcos. Na sua viagem de 2 horas, a senhora vai vendo um determinado tipo de árvores. Dali a 2 horas existe um marco. Esta é a última árvore, vamos admitir. Desta qualidade, passa a não existir outros. São faixas de terra. E o Caipira explica muito bem isso. Nós temos um vizinho que ele tem uma fazenda que fica num vale. E por incrível que pareça, quando chove, quando não chove na região, no vale dele só chove. Então ele brinca conosco e diz que nós não damos. É, vocês não dão os óbolos para Santa Casa. Eu, toda a minha colheita, eu reservo 10% para Santa Casa. É por isso que chove no meu vale, de vocês não chove.
Mas o grande problema é nós sermos brasileiros paulistas.
Uhum.
Porque eu, há muito pouco tempo, fui até uma cidade de Minas Gerais para resolver um problema.
Até Passos?
Hein?
Foi até Passos?
Não, não.
Eu quero avisar assim. Precaução,
que
eu também sou
mineira. Não.
Passo tem usina aqui, homem.
Não vou rebuscar minha mais. Tudo é tão precário. Mas é precário. Perto de nós, paulistas. É impressionante. Tudo é muito difícil, né? Ele tem muito boa vontade.
Não, e numa longa viagem como essa, quando se vem de Brasília até São Paulo, Isso
vai se
sentindo
muito
alívio quando se chega a São
Paulo. O mais interessante é quando a gente sai do Brasil por via rodoviária. Então, você vai indo dentro do Brasil, você vai se sentindo o seu da terra, você vai identificando as coisas. Tá? Quando você atravessa uma fronteira, você pensa que vai encontrar tudo diferente. Né? Que as árvores, ao invés de crescer para cima, crescem para o lado. Tudo diferente. Nós fizemos uma viagem agora ao Paraguai. E me envaideci bastante, porque fui 3 vezes ao Paraguai e a última agora em maio ou junho. Me envaideceu bastante, foi o valor do brasileiro. Sendo que essa estrada que liga Foz do Iguaçu a Assunção está sendo reconstruída inteirinho pela Camargo e Correia. Então, o que mais me impressiona é o seguinte: há uns 5 ou 6 anos atrás, nós estivemos lá e trocávamos dinheiro aquém da fronteira. Né? E seguindo esta velha orientação, também trocamos o dinheiro aquém da fronteira, embora todo mundo dissesse não há necessidade. Então, só toma aquela estrada e existem os pedágios. Que a senhora fez essa viagem? Existe um pedágio. Nós pensamos em termos de pedágio, Berenice, assim, o pedágio da Anchieta, aquela beleza, 1000 luzinhas, guardas fardados, aqueles carros limpinhos, um negócio bonito. É uma casinha de tábua, né, de 2x2. Então você vem e você não tira o carro da pista porque não tem acostamento. Então você não tem que encostar no acostamento. Você para na pista, no carro, né? Você para no carro e o brasileiro é muito comodista, você fica esperando o guarda vir receber o valor do pedágio. E ele ficou olhando para tua cara como se nada tivesse acontecido, né? Você vê que você é obrigado a descer do carro, desce, pergunta quanto que é, ele pede para receber em cruzeiro. Não, se tira uma prata, uma moeda, né? Prata, a gente fala prata porque nossos pais nos ensinaram. Tira uma moeda de alumínio dessas que nós temos, entrega-se ele, 20 centavos, 200 cruzeiros, seja lá o que for, e vai. Então isso te impressiona, porque tá certo que um engraxate em Assunção, que uma boate, ou um restaurante, ou uma casa do comércio aceite o cruzeiro, vá lá. Certo? Você pensa em termos de comércio, ele sai dali, vai numa casa de câmbio e reverte, faz a reversão. Mas um guarda, no interior, você para chegar a Assunção, você atravessa o Paraguai de ponta a ponta. De ponta a ponta, porque Assunção fica no extremo do rio. Não é? Nós estamos aqui na cabeceira. De ponta a ponta. Então um guardinho interiorano, não é? aceitar você pagar o pedágio com uma moeda brasileira. Então isso envaidece bastante.
E a rivalidade assim não é manifesta em relação a...
Não, porque eu tenho a impressão que todo mundo existe uma compensação. Há 5 anos atrás, nessa mesma estrada, eu quis pagar uma Coca-Cola tomada com uma nota de cruzeiro, eles não aceitaram, fizeram que eu trocasse um dólar. Não aceitaram. Então existe. E a mesma coisa na Argentina atualmente, né? Não existe a compensação. Eles estão sabendo que hoje estamos por baixo. Né? Hoje o que está valendo é o imperialismo brasileiro. Não é gostoso a gente falar de imperialismo brasileiro? Nós só vivíamos falando em colonialismo. O colonialismo, hoje nós falamos imperialismo brasileiro. Eu quando pego o jornal e leio, eu fico envaidecido. É isso mesmo. Porque todo mundo gosta de ter o gosto. Todo mundo tem. Tem por prazer o gosto do poder, não é verdade?
Mas aí, voltando assim, ainda ao começo da nossa prosa, nenhum tem experiência por opção de ter escolhido uma paisagem de montanha para ficar?
Eu tenho uma que gosto e quando posso vou sempre. Serra Negra.
Sim.
Adoro, é espetacular, eu tive inclusive há pouco tempo. Aquilo, o que me deixa tranquilo para passar um fim de semana,
sim,
é espetacular.
Eu não conheço, como é que é assim em relação, quer dizer, o que oferece em matéria assim de paisagem a quem nunca viu?
Bom,
a princípio é Serras Negras.
Em princípio é a Serra Negra.
Mesmo, né? Na verdade, quer dizer,
a vegetação
nome
é bastante escura, né?
É.
Não é a serra evidente, é a vegetação que cobre a serra.
É
bem escura.
A Serra Negra sai de São Paulo, pega essa estrada de Campinas, entra-se e pode-se por Jundiaí, inclusive. E a chegada à Serra Negra tem uma serra, não a Serra Negra, que antecede a cidade. E é uma cidade absolutamente tranquila, procurada por pessoas que gostam das instâncias minerais. E nesse hotel em que eu fico, fica num morro em que dá para se ver a cidade inteira.
E ela tem uma beleza.
É.
E ela Amparo é pertinho de Serra Negra, deve ser 20 quilômetros de Serra Negra. As serras de Amparo não tem a beleza que tem as serras de Serra Negra. Mas isso é muito fácil a gente explicar. É, Vale do Paraíba, à esquerda, né, indo daqui ao Rio de Janeiro, à esquerda, Serra da Mantiqueira. À direita, a Serra do Mar. Bate os olhos na Serra do Mar, é a menina pobre do Vale do Paraíba. Bate os olhos na Serra da Mantiqueira, é aquela exuberante, ela é bonita. Eu não sei se porque a Serra da Mantiqueira é o local onde cai o sol. Então fica romântico, fica bonito. E a Serra do Mar, a gente não dá para olhar porque é a nascente, então bate o sol lá.
Agora, a Serra Negra oferece para uma pessoa que nunca teve condições de ir a um lugar como esse, condições excepcionais. E aqui bem perto de São Paulo.
Mas em que sentido, assim, de condições de conforto, o senhor diz, ou de realmente, assim, de experiência com a natureza?
Além da experiência com a natureza, o problema do conforto não é, assim, excepcional. Porém, condizente com uma pessoa de classe média, etc. Não é, assim, nada de alto luxo, porém que a pessoa não se sinta mal. Existem hotéis muito bons com piscina e etc. Mas que oferece à pessoa uma experiência bem do que seja a nossa natureza. Uma experiência rica de natureza. Rica mesmo. Espetacular. Como existem outros lugares também que o paulistano tem condições de ir um fim de semana, bem perto daqui, em que oferece também. Aqui, pela Via Dutra, chega-se à esquerda, como o Antônio Carlos falou, defrontando-se com a Serra Mangueira, entra-se por Queluz, um problema de uma hora e pouco, está em São Lourenço, cidades de Minas Gerais, são excepcionais. E a viagem é uma agradabilíssima, de Queluz para diante. Serras Sim. magníficas, estradas maravilhosas, todas asfaltadas, é magnífico. Campos de Jordão aqui para nós, existe coisa melhor do que aquilo? Genial.
O senhor já teve assim, uma experiência assim, de revelação em Campos de Jordão em relação à natureza, por exemplo, chamado inverno?
Tem? Não, no inverno não, na florada da
Serra. Ah, a florada é espetacular.
Fantástico.
Eu tive condições de ficar em casa de um amigo, em que a casa dele é absolutamente, faz parte de Campos de Jordão, eu digo como ponto turístico. Eu nunca vi. Tempo da florada, não conheço a Europa. Deve ter lugares excepcionais. Mas faço questão absoluta, e sem ressaltar a minha ignorância dos conhecimentos da Europa, que corre no mesmo quadro, não tem? É magnífico. É digno de se parar e ficar 2, 3 horas olhando aquilo. Natureza, é impressionante.
Nós que temos alguma ligação com o campo, nós prestamos muita atenção nesse problema de natureza. É interessante. Assim como o urso hiberna, a natureza também hiberna naquele período de seca. Como fica horrível o mato, como ficam horríveis os campos, como aquelas culturas permanentes sofrem. E quando chega nesta época, que maravilha, parece que tem vida. Verdade. A gente bate os olhos numa mata, naquele período de seca, ela é cinza, ela está semi-morta. Se não semi-morta, ela está repousando para quando vier a primavera. Quando chega nessa época, a primavera já foi, então nós temos no bom período de verão, com muita chuva, muita água. Como é bonita. Ela é verde, ela é exuberante, ela é dadivosa. E ela parece que agradece a água. O agradecimento dela está no cheiro, no perfume que ela devolve.
Em Campos de Jordão, nessa época da florada, nesse ponto onde fica a casa do meu amigo, ou então em um dos morros, subir para ter a oportunidade de ser espectador na beira, não sei, parece que ela traduz uma música calmante, mas é demais.
Natureza é.
Acho então que é a melhor época para Campos de Jordão, mais do que o próprio inverno.
Aí eu acredito que sim, porque o inverno só oferece o inverno e é aquela vida movimentadíssima. Enquanto que a florada é início da primavera, oferece um pouco de inverno. E aquele contato que a natureza, que o homem precisa ter. Na natureza ele vê construção.
Não é? Muito gostoso.
Construção própria daquele ser que deve tomar conta disso aqui. Porque nós em qualquer região onde nós vemos a construção dessas florestas, desses reflorestamentos, o trabalho do homem é um trabalho edificante, é um trabalho digno, mas é um trabalho horrível porque ele usa da simetria e da razão. Então, quando se viaja aqui para Itararé ou Itapeva, hora e meia, aquelas fazendas de ambos os lados de reflorestamento. Só. Então, cansa-se de ver o Pinus Eliote, eucaliptos, e naquela simetria, tem essa impressão que se entrar com um carro numa daquelas avenidas de eucaliptos, se chega no fim do mundo. Enquanto que logo depois você chega naquela mata bonita do Paraná, e aquela coisa, Deus pôs, falando em Deus em termos, né? Pôs aquele pinheiro ali, porque ele tinha que ficar ali, porque era o melhor lugar para pôr ali. Se puser um outro lado dele, perde a beleza dele.
É.
Mas eu tive uma experiência mais ou menos assim com Brasília. A primavera, de sentir depois aquela... numa fase seca mesmo, de repente, ver que a natureza reagia àquilo e dava uma resposta.
A gente sente muito isso quando é geada. É interessante a geada. O caipira sabe quando vai gear.
Assim.
Sabe? E não precisa ser caipira, não é sexto sentido. É muito lógico. A geada é muito lógica, então você pode prever a geada.
Que sim, como, por exemplo? Quais são os sinais?
É lógico, porque o céu precisa estar claro. Pode haver nuvem. Geralmente, quando ocorre a geada, são noites de lua cheia. E tem que ter chovido uns 2 ou 3 dias antes, porque a terra está úmida. Então é aquele vapor que sobe da própria terra que vai lhe causar o malefício. Então a senhora acorda num dia de geada, acorda um dia após a geada, quando abre a janela a senhora vê todas aquelas árvores orvalhadas, bonitas, 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 todas com gotículas, né? Quando chega 3 horas da tarde está tudo cinza. Cinza, porque aquelas gotas, vem o sol faz queimar, queima a seiva da planta, então só vê. De frente à nossa casa, na fazenda, tem um bananal. E a bananeira é uma planta que sofre, é uma planta muito sensível. Eu não sei porque a banana é tão barata, porque é difícil. Mesmo porque deve ser barata, porque bananeiras, a maioria das vezes, são nativas. Então as folhas da bananeira são as que mais sofrem na geada, como as folhas do café. Tudo aquilo que é mais verde, contém mais clorofila, sofre muito mais do que aquilo que não é tão verde. Uhum. A senhora batia os olhos e via escorrer as folhas da bananeira, a água, aquelas gotículas que não. Nas 3 horas da tarde, aquele sol forte, elas já estavam cinzas, marrom e acabado. Uhum. Tinha que cortar. Corta, se chega nesse período de primavera, ela vem verde e vem muito mais bonita. Desliga. É o ventinho que está te levando ao resfriado?
Não, já está resfriado. Mas agora, não. Tiveram alguma experiência assim, pessoal com um tempo anormal? Assim, falou aí de um deslizamento na serra, etc. Mas tiveram participação assim, numa dessas suas viagens de alguma intempérie, alguma coisa assim que tenha provocado um certo impacto, uma experiência assim?
Eu tinha. O homem de São Paulo tem muito. O homem de São Paulo, que vive em São Paulo, tem muito pouca coisa para falar de natureza.
Né?
Porque quando ele sai, ele encontra a natureza preparada.
Mas geralmente, agora, os homens são sensíveis, pelo que eu já vi, a ela, né? Isso é muito raro.
Que
às
é
vezes,
ela?
A natureza. Porque o homem de São Paulo, o homem da cidade grande, às vezes é hermético, ele nem é capaz de ver uma árvore, isso aquilo é uma árvore, por exemplo.
Só um sentido de automatização que.
Mas o advogado em si, ele é bastante sensível à natureza. Não será difícil explicar, não sei se nós vamos fugir a nossa...
Não,
ele é bastante sensível à natureza porque a natureza é justa.
Ah, sim?
A natureza, a senhora pode perceber, ela não dá sem tirar. E há um equilíbrio na natureza, a senhora não vê desequilíbrio na natureza. Há um equilíbrio na natureza que é um equilíbrio divino. É um equilíbrio justiçoso.
Não sei se eu pensaria assim, não. Fico pensando assim, nas grandes injustiças de secas e tudo mais. Não sei se essas justiças poderiam se confirmar em termos...
A senhora pode ver regiões próprias para seca, são regiões que tem determinado tipo de cultivos que só devem nascer ali naquela seca. Então é o homem que se arroja em plantar uma planta que depende de água numa região própria para seca. Há muito equilíbrio na natureza.
Por exemplo, além... o Bamba Mato Grosso atualmente está atravessando um problema. Está chovendo demais.
Mas é própria a chuva lá.
Mas e...
O que não é próprio, eles vão te colocar aquela quantidade de gado que tem lá, porque morre mesmo. Então existe o charco e existem as elevações. Não é? 10 cabeças de gado cabe aqui, 10 aqui eles botam 100 porque o pasto aguenta. Então, 10 aqui, 80 morrem.
Desequilíbrio do homem, não é da natureza?
Nunca da natureza.
Concordo plenamente.
É? Então, por que eu fico imaginando, às vezes, assim, eu fiz uma tese de doutoramento com o dialeto caipira. Então,
beleza que é o dialeto caipira.
Assim, é maravilha. E mais maravilhosa essa gente com quem eu convivi, mas entrevistar essa gente que, afinal de contas, fica aí esperando que a natureza compense o seu trabalho. Frequentemente, isso não ocorre.
Oi, dai. A natureza é harmônica. A senhora dá duas tarefas de terra para um caipira dos nossos, né? Que fica adivinhando, chove, não chove, vou esperar a geada. E dá duas ao quê? Duas tarefas de terra para um brasileiro, para um japonês. E veja o equilíbrio que ele traça com a natureza. Ele não vai confiante na chuva, ele faz irrigação. Se chove, ele desliga o motor de irrigação e agradece a natureza porque ele poupou o trabalho, veja o equilíbrio.
Mas aí que eu penso, não foi a natureza, foi a técnica que ajudou.
Não, ele colocou a técnica como prevenção. Como prevenção. Não foi a natureza, ele colocou a técnica como prevenção.
O que me causou realmente impressão foi a sua expressão da justiça.
Ela é
natural, por exemplo. Isso é natural,
não, a natureza, nós dissemos o seguinte, que havendo na natureza um equilíbrio harmônico, e a justiça também sendo um equilíbrio harmônico, havendo equilíbrio a justiça. Vamos visualizar a imagem da justiça na balança. Um advogado, ele tem contato com a natureza. Ou melhor dizendo, ele se identifica com a natureza. Né?
Mas aí no caso, eu fico pensando, por exemplo, agora, esse sujeito que está trabalhando no Mato Grosso, está certo que o patrão pode ter provocado um desequilíbrio no caso, pelo número de cabeça de gado, como o senhor explicou, eu não sabia disso, que o homem é que atrapalha uma coisa. Mas se continua a chover, por exemplo, o pequeno proprietário, aquele que investiu ali, ele não vai ser prejudicado justamente pela própria natureza?
Absolutamente, porque se chove muito este ano, ano que vem choverá pouco. E graças à chuva desse ano, o pasto dele se conserva. É este equilíbrio. Se um ano nós temos muita chuva, o outro ano é muita seca. É evidente, porque a chuva vem da onde?
Eu sempre espero justiça da natureza.
É. É engraçado sentir esse sentimento, assim, perceber esse sentimento nos dois, assim, e pensar que isso...
Mas os amigos são almas irmãs?
Não, não, mas assim, profissionalmente, entende? Quer dizer, o que me impressiona é justamente assim, como dois profissionais que estão, assim, realmente à procura de um equilíbrio nas leis, etc, etc, na aplicação das leis e tudo, sentirem que há uma correspondência na natureza desse equilíbrio. Isso é que eu acho, até certo ponto, assim, maravilhoso, entende?
Porque isso é alta filosofia.
Pode ser o nome que for, mas eu acho que impressiona, entende? Porque eu acho que o homem, assim, na cidade grande, seja a profissão que for, está sendo massacrado pela própria cidade grande e não tem tempo de ficar, porque... Né?
Tem tempo. A senhora já atravessou, por exemplo, eu vi meu caminho para a cidade, Avenida 9 de Julho. Então a senhora distingue o homem que gosta da flor do homem que não gosta da flor. A senhora vê aqueles apartamentos tipo JK, quarto e cozinha, na sacadinha, alguns, tem um vasinho de flor, tem uma trepadeira, tem um vaso de samambaia. No outros é calça, é varal, são bandeiras, não é? Existem aqueles que gostam.
Mas isso é que eu pergunto, quer dizer, quem... Além do senhor, já observou isso no 9 de julho. Isso é que eu acho raro, entende? A pessoa levantar os olhos do trânsito E observar que existe um jarro de flor numa sacada, num apartamento.
Ah, acredita que existe passarinho, uma coisa gostosa da gente ver.
Eu gosto.
Porque vê naquela massa de cinza, naquela massa de cinzenta, naquela massa disforme, porque esses prédios todinhos são disformes, eles não têm forma. São horríveis. Aquilo que é horrível não tem forma, não é verdade? A senhora vê o amarelo de um canário, ou o azul de um quintal-silvo, ou o verde de uma samambaia. Tem que notar. Todo homem nota.
Existem não, aqueles...
nota. Existem aqueles que não têm condições de exteriorizar porque acham que é uma bobagem. Imagina, o que, que o fulano está pretendendo com essa samambaia aqui na 9 de julho? Vai ficar poluída, então é melhor não pôr. Ela fica um pouco mais cinza, mas tá lá.
Eu sou um que... Minha mãe gosta muito de flores, eu também gosto. Ontem, inclusive, fui fazer uma visita de Natal, um pouco atrasado, para a mãe de uma amiga minha, fui comprar flores. Eu entrei numa floricultura, rosas maravilhosas e tal. Eu olhei, me arranjei umas duas dúzias de rosas, de repente eu olhei que um vaso com flor do campo. Eu falei, suspende as rosas que eu levo o vaso. Bárbaro!
É amor pela vida.
Mas não, eu acho isso notável, porque afinal de contas, o que a gente espera, assim, é uma expectativa talvez negativa, mas é que o profissional e solicitado, como os dois devem ser, sejam absorvidos de tal maneira pelo dia a dia, que deixam escapar essas coisas do dia a dia também, que são preciosíssimas, na verdade, que afinal de contas...
Vale dizer, os amigos são almas irmãs. Evidentemente, do que ele gosta, e eu tenho, não que eu tenha que gostar, eu devo gostar também.
Mas me diga uma coisa, assim, no grau de sensibilidade dos dois, o clima, a mudança de clima os afeta? Do ponto de vista, assim, psíquico, do ponto de vista, inclusive, de rendimento do trabalho.
Ah, sim, de rendimento, de psíquico, não. Mas de rendimento de trabalho, sim, porque o calor é descômodo para trabalhar. Nós temos que trabalhar entre quatro paredes. Não é? Essas máquinas de fazer ventinho que eles inventaram, são máquinas... nunca resolvem, ou faz muito frio ou faz vento, como é essa aqui, que daqui a pouco nós estamos também tomando pastilha balda e com coriza, né?
Não, isso é pra não possível de gravação.
Então, o calor prejudica muito o trabalho do profissional, enquanto no frio é gostoso se trabalhar.
E rende muito mais.
É inclusive muito mais elegante, o advogado tente de paletó.
Sim, claro. Mas eu fico perguntando assim, por exemplo, um dia escuro, um dia cinzento, isso os afeta do ponto de vista assim, psíquico, não?
Para mim afeta tremendamente.
Mas gostoso acordar às 6 horas da manhã, abrir a janela e dar com o sol. Dar com o azul. E é horrível acordar às 6 horas da manhã, olhar pela Veneziana e ver que está chovendo.
E no meu escritório eu tenho janelas para a rua, num dia, você sabe que um dia feio me entristece.
Pois é.
Mas isso, inclusive, afeta o movimento do escritório.
Dia
azul, vem cliente. Choveu, não vem um. Dia cinza, não vem um.
Dia cinza e tal. Eu olho aquele negócio, 4, 4:30. Eu falei, olha, de manhã eu ligo pra cá, 6 horas, vou embora. Eu adoro. Dia feio me deixa triste. Psicologicamente falando, eu fico um lixo. Sei lá, não consigo fazer nada. Pego um processo, fazer uma alegação. Não dá certo, eu já fico...
Não, porque eu me afeto muito por isso e há pessoas que me dizem que isso é um problema, assim, até de fraqueza pessoal, porque eu me deixo, assim, sobrecarregar pelas injunções externas. Eu fico muito contente de saber que há outras pessoas que também se abatem quando o dia está cinzento, por exemplo. Eu me arraso.
Mas é muito mais gostoso a gente receber uma moça bonita no escritório, uma moça simpática, do que receber uma...
Sim, bom, isso é claro.
Mesma coisa, muito mais bonito enfrentar o dia, porque o dia é um desconhecido. Enquanto que a noite é mais ou menos conhecida. Então, o dia é um desconhecido. Enfrentar o dia com aquele vestir azul, minha vida, então, assim ficou, do que inventar, de enfrentar um dia cinzento.
Não, eu justamente, às vezes, eu passei agora 2 meses em Portugal para terminar a tese, então, um dia que chovia, minha tese não rendia nada. Eu ficava desesperada, porque, mas eu estou no inverno, vai chover todo dia, essa terra não sai, né? Então as pessoas dizem, mas você não pode ser afetada pelo tempo, porque é impossível, a pessoa tem que se fazer, afinal de contas, se estudar.
Lógico.
Mas é, para mim é uma coisa assim, inevitável, quer dizer, o tempo me afeta mesmo.
Para mim também. Para mim também.
Há pessoas, por exemplo, que vibram quando chove. Eu acho que isso é masoquismo.
Olha, minha senhora, vou lhe contar. A identificação, do homem com o campo traz experiências fantásticas. Dia claro de sol, a vaca dá muito mais leite do que dia de chuva.
Diga.
É, gozado, mas é verdade.
Que maravilha!
A senhora pergunta para o Rede. É impressionante, Berenice, é impressionante. Dia que não venta. Eu não estou dizendo bobagem, você conversa com esses pecuaristas, eles vão lhe contar. Dia que a noite não venta, a vaca dá muito mais leite do que dia que venta.
Diga.
Dia de chuva, eu não sei se porquê. O retireiro é aquele que vai tirar o leite, o curral é de barro, ele já está nervoso. É o único que trabalha quando chove no campo, é o homem que lida com o gado. Porque os outros não têm condições de pegar na enxada, mas ele tem que tirar o leite da vaca, senão a vaca vai sofrer. Então ele é o único que trabalha. Então ele já trabalha revoltado porque se acha um injustiçado. Né? Então ele já vai amassando barro, já chega no curral, já senta um pontapé no traseiro de uma vaca, porque essa está fora do lugar, e a hora que ele bota a mão no outro para começar a tirar o leite, ele já está tão nervoso que talvez ele não tire todo o leite da vaca. Mas essa é uma verdade. A senhora sai por essas instâncias que se dedicam à pecuária do leite, ela verá que o dia que choveu, cai a produção de leite das vacas. Agora, o vento é impressionante.
É, isso eu sabia, o vento é sabido.
O vento é impressionante.
E uma
o vento tira a calma.
Sorte, por exemplo.
Então aqui, ó. Porque a vaca.
Isso nos afeta do ponto de vista assim, emocional?
Nós ou as vacas?
Primeiro aos senhores. Depois a gente confirma a experiência com o animal.
A minha afeta.
Afeta. Se sente, por exemplo, mais irritado, mais nervoso.
Muito, muito irritado. Irritadíssimo.
Mentira.
A mim isso.
Dia de muita chuva?
É.
Mas assim, com aquelas manifestações...
Nós temos que considerar o dia de muita chuva dependendo de onde se está.
Não? Ainda nessa dependência?
Atividade normal, eu estou...
Sim,
dependendo. Existe um anúncio na televisão tão gostoso do Tapete Tabacô, vocês já ouviram? Uhum. Ele está deitado no chão, né? É um fulano... Deve ser, eles pelo menos insinuam que seja um homem culto, ouvindo Bach ou Beethoven, de óculos e barba, um gostoso suéter, tocando aquela música, ele deitado no tapete, deitado no café, no chão, com uma almofada, lendo, né? Fumando cachimbo, quer dizer, está completo, tiraram até o elemento feminino.
Uhum.
Não é? E a televisão, e então a câmera vai saindo, mostra aquela chuva caindo na janela, batendo na janela, e toca o telefone. Deve ter visto isso. Eu não sou de ver televisão, mas eu presto muita atenção nesses reclames inteligentes. Ele pega, vai atender o telefone, mas o telefone representa sempre problema. Ele desliga e diz assim, que nada deixe perturbar a paz que Tabacô lhe traz. Assim mesmo, e é a verdade. Quer dizer, a chuva, nessas condições, nós conversando aqui, uma conversa agradável, um bom uísque, um bom cigarro, uma boa ilusão e a chuva caindo lá fora, é uma delícia que está quentinho, gostoso. Agora, nós lá fora, um guarda-chuva,
né?
O pé molhado
e
uma audiência no fórum às 3 horas e esses benditos juízes não aprendem a nos esperar nunca e nós estamos sempre atrasados, não é? Isto é horrível. A gente chega e tem vontade de primeiro é de bater no juiz, porque ele representa tudo aquilo que nós não queremos que ele fosse.
Não, é engraçado isso, porque é difícil a gente conversar assim, com profissionais de nível universitário, como nós temos feito, e que o assunto seja levado tanto assim, do clima para o lado humano do clima, sabe? É difícil a pessoa, inclusive mulheres, aceitarem que o clima possa oferecer uma alteração na sua maneira de ser. Eu fico muito deprimida quando eu ouço que a pessoa se nega a admitir isso,
mas...
porque para mim isso é tão faz parte da minha personalidade.
Ah, a minha também.
Transportando, né? Defesa, entende?
A senhora sabe que a natureza, veja o equilíbrio da natureza. A natureza, ela, usando o belo refrão, é tão sábia e exerce tamanha influência que o número de cios num animal é muito maior na primavera, no azul do céu, do que no inverno.
Uhum.
Estou dizendo, o animal também fica viciado no período de inverno, mas é muito maior na primavera, neste período de primavera, verão, até o outono. Mas tanto é que eles usam aquele método de cobertura para éguas, por exemplo. Existe um método europeu e um método americano. O europeu, por necessidade de inverno mais longo, cobre as éguas e faz com que elas tenham o cio exatamente na época do inverno, enquanto que o americano é o contrário, faz com que o cio e tenha cobertura na época de primavera e verão. Vai quebrar?
Não, isso a gente observava, assim, nas primeiras viagens na Europa, com bolsa e tudo, o número de mulheres grávidas, assim, no inverno. Então a gente fazia as contas e via que era a gestação devia ter se iniciado na primavera, não é? É interessante isso também. Então, é claro, há uma semelhança, e ter essa comparação com a produção do leite e a produção do homem, eu acho, assim, que eu nunca tinha me passado pela cabeça, é importante, porque... Na verdade, a gente não produz realmente
inclusive, no mesmo inclusive de semblante. Mãe, inclusive de semblante. Eu vi uma reportagem, não sei se li na Visão, onde quer que seja, daqueles velhos russos brancos daquela região, onde viviam cento e poucos anos, era uma região fechada, uma região de pouco sol. O semblante deles era o semblante de homens também fechados.
Uhum. Eu acho, por exemplo, num dia de calor, o pessoal na rua em São Paulo, o pessoal feio. Uma gente feia.
Deselegante, então, né?
Uma gente que não estava, vamos dizer, acostumada ou preparada para o calor. Quando no Rio, não. Quer dizer, um dia de calor é um dia natural, parece, na
um
cidade. Então, se compõe, não é? Parece que se compõe com a própria cidade.
Grande consumo de chope, não é?
Não, e as próprias pessoas, a maneira de se trajar, não é? Não sei. Parece que São Paulo é uma cidade que está preparada para outro tipo de tempo, de clima, etc. Um dia de calor, como ontem, por exemplo, que eu fui à cidade, olha, as pessoas estão todas cansadas, feias mesmo, feias, quer dizer, assim, fisicamente feias. E, ou é a própria, vamos dizer, a própria indumentária.
O paulistano é muito judiado pelo clima.
Sim, claro.
Muito judiado. Antigamente se falava em São Paulo da garoa, hoje já não vê mais garoá em São Paulo. São essas represas, porque só vezes o homem muda a natureza, inclusive. Uhum. Nós temos aparentados na cidade de Bauru. Bauru era uma cidade de clima quente pra valer. Bem quente. Vocês conhecem Bauru?
Eu conheço.
Conhece? Quente. Tem ido a Bauru ultimamente?
Tem.
Fizeram duas ou três represas ali do Rio Tietê. Você mudou o clima da cidade. É completamente diferente. É um São Paulo. Você de manhã é aquele calorzinho, à tarde chove, daqui a pouco calor outra vez, chove. São essas represas que mudam, é evidente.
Uhum. Não? Eu acho
então o homem tem condições de mudar o clima.
Tem.
Agora no Rio eles têm a predisposição. A senhora vê um homem hoje no Rio, nesta hora, com este calor, na praia você não vai olhar para ele e dizer que é vagabundo.
Ah,
a senhora vê um homem em São Paulo, com calor de antes, na piscina do Paulista, não é o vagabundo lá. Ele devia estar de paletó e gravata andando na rua e transpirando a cântaro.
Como eu.
Não é? A senhora percebeu que o Paulista, no dia de calor, só bate os olhos nele e está com vontade de ir embora para casa.
É.
Ele está escrito na testa dele, estou indo embora para casa, preciso ir embora para casa.
É.
E chega em casa, então ele tira a roupa, toma um banho, põe uma sandália, uma bermuda e toma uma coisa gelada e liga o ventilador. Ele está sofrendo o mesmo calor, mas ele está desobrigado.
Sim. Uhum. Eu acho, eu noto muito isso no Rio. Quer dizer, eu acho que, não sei, me parece que ultimamente o Rio está perdendo seu fair play também, apesar de tudo. Mas achava assim, loja, por exemplo, o bom humor do lojista no Rio era tão diferente do de São Paulo, que eu só podia diminuir não só as belezas naturais, mas as próprias condições climáticas da cidade. Porque a grosseria, a má vontade de São Paulo em relação ao Rio desaparecia totalmente.
Mas isso já foi explicado, não é? Isso já explicaram por que o povo paulista é mais sisudo. Além do clima, é o senso de obrigação. A senhora não para num bar em São Paulo e vê um homem que se diga direito tomando uma cerveja gelada às 2 horas da tarde. A senhora sabe que no café dos juízes do Rio de Janeiro é servido cerveja gelada?
Sim, mas isso é que eu
acho. O nosso café de juízes aqui em São Paulo, os coitadinhos tomam chá e cafezinho.
Mas o senhor vê, mas não é um pouco mais assim de preconceito, ou então de atitude?
De responsabilidade.
Será?
É, eu acho.
É? Ou não é um preconceito nosso em relação a ele, de achar que nós somos mais responsáveis?
Não é, porque nós temos Santos aqui pertinho, que tem uma beleza. Quer dizer, Santos estaria muito aquém do que existe.
Claro.
A senhora não vê em Santos. O que a senhora vê no Rio, por exemplo, num dia normal da semana, é gente do trabalho, gente correta, que sai do escritório correndo às 11 horas, chega em casa, bota um shorts, vai à praia tomar um banho, apanhar um pouco de sol.
Uhum.
A senhora não vê isso em Santos, não.
Então isso é higiene mental? Antes de ser irresponsabilidade ou qualquer coisa, eu acho isso maravilhoso.
É, Maria vai com as outras, quer dizer que se eu encontrar, por exemplo, o doutor de Franco, mais 3 ou 4 advogados tidos e havidos como trabalhadores, numa piscina do Paulistano a meio-dia, eu também me sinto no direito de ir. Agora, se eu estou na piscina do Paulistano, eu bato os olhos, não tem nenhum lá, só estão os tidos e havidos como vagabundos, eu não me sinto no direito de ir. É evidente, eu tenho a impressão que nesses, por exemplo, voltando ao assunto do café do juiz, todos eles devem fazer uma boquinha para tomar uma cerveja gelada aquelas 3 horas da tarde. Se um tomasse, os outros tomariam. Eu já participei de café de juízes no Rio de Janeiro e eles tomam cerveja. Qual o problema?
Sim,
se um copo de cerveja não vai afetar muito o senso de justiça dele, nem...
Pode até esclarecer.
Aqui não, é um cafezinho, um negócio muito sorumbático, né?
E no calor, é.
É horrível.
Pois é. Mas eu acho que, não sei, eu, antigamente eu pensava assim também, sabe? Que o pessoal do Rio era muito mais assim, desleixado profissionalmente, ou coisa que vale. Hoje eu penso que não, acho que é muito mais filosofia de vida do
Não
que...
precisa alguém começar. Alguém que seja direito
porque,
começar.
É porque que o paulista, por exemplo, se sente tão bem no Rio? Porque não tem lá o que tem.
O paulista se sente muito bem fora de casa.
Sim.
Porque ele se identifica com tudo. Com
pois
tudo.
É,
se é para estar fora de casa sério, é com ele. Se é para estar fora de casa completamente desprendido de qualquer preceito, seja ele social ou moral, está com ele também. Porque ele é louco para sair do sério.
Será
o paulista se identifica muito com todo lugar?
Eu acho que sim, que se identifica porque o lugar onde ele
porque
está...
Porque o paulista representa a média, enquanto que o carioca representa aquele lado da flagrante responsabilidade, o paulista representa a média, quer dizer, ele é responsável nos momentos que lhe dão condições de ser responsável. E quando ele é chamado a sério, ele está sempre presente.
Eu acho que ele é muito mais sério do que devia, não?